está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de julho de 2023.
E vamos ao destaque do dia, moradias populares.
Presidente Lula sanciona novo Minha Casa Minha Vida.
E destaca que o programa vai trazer casas melhores para os mais pobres.
É um apelo que eu faço aos empresários, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país.
E todos os detalhes sobre o novo Minha Casa Minha Vida nós vamos explicar ao vivo na entrevista do dia com o ministro das Cidades, Jader Filho.
Ele vai falar das novas faixas de renda para os beneficiários, valores máximos para os preços dos imóveis e juros menores que serão aplicados no programa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
No dia em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos, o governo entrega 120 viaturas para conselhos tutelares.
E lança novo sistema para proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte.
Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O novo Minha Casa Minha Vida já é lei.
O programa foi sancionado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.
Entre as principais mudanças do programa estão o aumento da faixa de renda das famílias que podem entrar no financiamento, redução de juros e imóveis de valores mais altos.
E quem vai nos explicar todos os detalhes sobre essas mudanças é o ministro das Cidades, Jader Filho, que está aqui no estúdio conosco. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Muito boa noite a todos.
Ministro, vamos explicar as principais mudanças no Minha Casa Minha Vida. O senhor pode explicar para a gente o que foi assinado hoje?
Hoje foi um dia muito especial. O programa Minha Casa Minha Vida retorna depois de 4 anos. É bom lembrar que nos últimos 4 anos não se construiu uma única casa, uma única habitação popular, enfim, para as pessoas que são do faixa 1, que são aquelas que ganham até R$ 2.640. É bom também frisar que quando nós chegamos ao Ministério, haviam 186 mil unidades habitacionais que não haviam sido concluídas e dessas 186 mil, 83 mil estavam paralisadas. Nós já retomamos as obras. Já são mais de 17 mil unidades habitacionais que foram já retomadas e já entregamos mais de 10 mil unidades habitacionais. Só entre essas retomadas e essas entregas nós já atingimos aí, nós vamos poder aí dar habitação a mais de 100 mil pessoas. E hoje a gente retoma o Minha Casa Minha Vida, porque além das retomadas nós temos as novas contratações. E aí o Minha Casa Minha Vida vem com diversas novidades. Por exemplo, a partir de agora, todas as unidades habitacionais têm que ter varanda. Uhum. Isso é uma novidade, é uma nova implementação do programa. As unidades habitacionais, elas se ampliam. Agora os apartamentos têm que chegar a 41 metros e meio. Todos esses empreendimentos, eles vão ter que ter um espaço que é uma biblioteca, além da área de convivência que já havia nas edições anteriores. O que foi importante é que, como Minha Casa Minha Vida foi criado pelo presidente Lula lá em 2009, nós temos uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado foi observada a partir de muito diálogo, de muita conversa com as entidades sociais, com os prefeitos, com os governadores, com os técnicos do Ministério das Cidades, com os técnicos da Casa Civil, com os empresários, para que nós pudéssemos formatar um novo Minha Casa Minha Vida a partir daquilo tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo. Por exemplo, agora não será mais permitido terrenos que sejam fora das áreas urbanas. Tem que ser próximo dos equipamentos públicos, como escolas, como posto de saúde, como as creches, como transporte público, enfim, isso tem que estar próximo disso aí. Também não será permitido mais de 750 unidades no mesmo condomínio. Dentro de um raio de 1 quilômetro, o limite será de 750. Por quê? Porque já está observado que os que deram certo foram os que são menores, porque cria o sentimento de pertencimento na comunidade e a comunidade cuida melhor do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente hoje está muito feliz, hoje é um dia muito importante. Fora a atualização de renda, a gente ampliou, trouxe para R$ 2.640 as famílias do Faixa 1, que são essas famílias que vão poder agora, seja no Minha Casa Minha Vida Urbano, que é o FAR, seja no Minha Casa Minha Vida Rural, que é o PNHR, ou das entidades, que é o FDS, essas pessoas serão as pessoas que serão atendidas no que foi assinado hoje, sancionado hoje pelo presidente Lula.
Ministro, a gente vai falar agora sobre o valor dos imóveis. Para a faixa 3, os imóveis aumentaram o valor até R$350 mil, não é isso? Quem que pode ser atendido?
Essa atualização, ela não era feita desde 2017. E nós ampliamos de 270 mil para R$ 350 mil, reais, ampliando, porque obviamente os preços de 2017 para cá aumentaram, os custos foram aumentando e obviamente o custo do imóvel também cresceu. Então nós ampliamos o valor para poder acompanhar este crescimento e dar uma oportunidade a mais para aquelas famílias que ganham até R$ 8 mil, reais, aquelas famílias de classe média, porque o Minha Casa Minha Vida ele precisa atingir ao maior número de famílias. Seja das classes mais baixas ou da própria classe média, porque ele tem que dar, porque as pessoas querem ter a sua unidade habitacional, elas querem sair do aluguel, as pessoas que também hoje moram em áreas de risco querem ter essa oportunidade, ou até mesmo as pessoas que moram em situação de rua.
Bom, faixa 3 até R$ 350 mil. Reais. Para as faixas 1 e 2, com renda de até R$ 4.400, o valor do imóvel varia de R$ 190 a R$ 264 mil. Reais, né? O que é que isso representa para quem vai comprar o imóvel, ministro? E mais, o valor pode ser utilizado aí variando de estado para estado, não é isso?
Não, isso sem dúvida, porque, primeiro, nós fizemos para que mais famílias pudessem acessar as famílias do faixa 1, porque normalmente as famílias do faixa 2, que são aquelas pessoas que ganham de R$ 2.940,01 até R$ 4.400, e de R$ 4.401 até R$ 8.000, serão essas as pessoas que conseguiam ter acesso aos financiamentos nos últimos anos. O que é que nós fizemos? Nós ampliamos o valor do subsídio, saiu de R$ 47.500 para R$ 55.000. Reais. Nós diminuímos a taxa de juros, saiu, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, de R$ 4,25 para R$ 4. E no restante das outras regiões, saiu de R$ 4,5 para R$ 4,25. Lembrem, essa é a menor taxa de juros da história do programa. Que é para quê? Que é para atrair, para trazer o maior número de famílias que queiram ter a sua casa própria, que possam ter, que elas possam chegar lá na Caixa Econômica ou propriamente em outro, no Banco do Brasil, elas possam conseguir ter o seu financiamento. E é isso que a gente está trabalhando, para que as pessoas possam ter isso. E isso também casado com ações que nós vamos firmar de parcerias com estados, com municípios que queiram também dar o seu subsídio. E com isso, muitas das vezes, vai zerar a entrada. Porque as famílias, elas, no nosso entender, elas têm, no estudo todos que a gente tem feito, elas têm o valor da parcela, porque elas pagam o aluguel. A parcela, muitas das vezes, vai ser menor do que ela já paga de aluguel. O que as famílias não têm é o dinheiro para dar a entrada. Então, se a gente unir os esforços do governo federal, dos estados e dos municípios, a gente consegue zerar a entrada e mais gente entra para dentro do programa e consegue ter a sua unidade habitacional.
Ministro, o senhor está falando de necessidade de casas, né? Qual o déficit habitacional que existe hoje no país e qual o impacto dessa política de habitação na vida das pessoas?
O último estudo que foi feito pela Fundação João Pinheiro em 2019, que apontou cerca de 6 milhões de a necessidade no Brasil de 6 milhões de novas unidades habitacionais. Esse é o déficit habitacional do Brasil lá em 2019. Como o censo que foi firmado agora, nós estamos chamando a Fundação João Pinheiro para que ela possa atualizar e a gente possa entender e identificar para que esta divisão já venha valer para o quê? Para 2024, quando nós traçarmos as metas de 2024. Então, esse estudo que nós estamos fazendo para poder atualizar esses números. O número que nós temos hoje é de 6 milhões de unidades habitacionais. O impacto que tem é você conseguir, você atrair, você trazer essas 2 milhões de unidades habitacionais para dentro do programa Minha Casa Minha Vida, lembrando que desde 2009 até hoje já foi entregue pelo Minha Casa Minha Vida mais de 6 milhões de unidades habitacionais. Agora nós vamos adicionar nos próximos 4 anos, né, incluindo 2023, mais 2 milhões de unidades habitacionais, seja nos financiamentos ou seja a partir do Orçamento Geral da União, como eu disse a vocês, no FAR, no FDS e no PNHR.
Que é o rural.
Que é o rural, exatamente.
Perfeito. Ministro, o senhor falou sobre as obras paradas, né, que já foram retomadas, né? O senhor poderia explicar um pouco mais isso para a gente?
Quando nós assumimos o Ministério, uma das principais orientações do presidente Lula é que nós retomássemos essas obras que estavam paralisadas. e nós já conseguimos avançar bastante nisso. São 17 mil unidades habitacionais que já foram retomadas. E a nossa previsão é que até o final do ano a gente consiga retomar mais 25 mil unidades habitacionais, dessas 83 mil que eu estava me referindo a vocês. Então, a gente tem feito um trabalho forte junto à Caixa, junto ao Banco do Brasil, para que a gente possa retomar, chamar as empresas para poderem finalizar as obras, chamar as prefeituras para nos ajudarem nesse, também na finalização disso, os estados, para que o quanto antes as pessoas possam receber. Como eu disse para vocês, as pessoas têm pressa. Quem está em aluguel tem pressa, quem está em área de risco tem pressa, quem está em situação de rua tem pressa. E a gente precisa agilizar essas entregas dessas unidades habitacionais.
Ministro, nós conversamos aqui com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz Brasil, ministro.
Eu que quero agradecer essa oportunidade, dar um abraço, enfim, a todos vocês que fazem a Voz do Brasil e a todos os ouvintes desse programa tão importante que todos nós brasileiros temos tanto carinho.
Bom, e como o ministro Jader Filho adiantou agora há pouco, Minha Casa Minha Vida vai entregar 2 milhões de habitações até 2026.
Jéssica Gonçalves traz mais detalhes sobre as condições para conseguir um financiamento pelo programa e como devem ser as moradias entregues.
Jéssica Brito realizou o sonho da casa própria em 2009, quando foi beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida. Ela faz parte do movimento camponês popular e lembrou que, à época, mais de 170 mil famílias que viviam no campo receberam unidades habitacionais. Na cerimônia de sanção da nova fase do programa, nesta quinta-feira em Brasília, ela destacou a valorização das mulheres camponesas na política habitacional.
Somos nós, mulheres, que sentimos de perto a dureza de ver, de não ter um teto e um lar seguro para os nossos filhos. E nos fortalece muito quando a gente retoma o programa e vê que um dos principais critérios de atendimento do programa de habitação rural são as mulheres camponesas.
Relançado pelo governo federal em fevereiro, o Minha Casa Minha Vida atende famílias com renda mensal de até R$ 8 mil em áreas urbanas e de até R$ 96 mil por ano na zona rural. Benefícios como Bolsa Família e Auxílio Doença não entram nesse cálculo. Uma das principais novidades é o retorno da faixa 1, agora voltado para famílias com renda bruta de até R$ 2.640 por mês. A estimativa é que 50% das unidades habitacionais sejam destinadas a esse público. O subsídio para famílias de baixa renda das faixas 1 e 2, ou seja, com renda mensal de até R$ 4.400, passou de R$ 47.000 para até R$ 55.000. O presidente Lula afirmou que uma das principais preocupações do governo é que as unidades habitacionais tenham qualidade.
Essa nova modelagem de casa para atender uma parte da sociedade brasileira é extremamente importante e é um apelo que eu faço aos empresários, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país.
No novo Minha Casa Minha Vida, as casas na área rural vão ter uma área mínima de 40 metros quadrados e os apartamentos serão um pouco maiores, 41,5 metros quadrados. Os conjuntos habitacionais vão contar com biblioteca, bicicletário e parquinho para as crianças e devem ficar perto de escolas, hospitais e ter acesso a transporte público coletivo. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve hoje em um evento com representantes do comércio.
Ele destacou os incentivos do governo para o setor, que gera milhares de empregos e movimenta a economia.
Alckmin lembrou ainda que o Desenrola Brasil vai reativar o poder de compra de 70 milhões de brasileiros, fortalecendo o comércio.
No encontro com os sindicatos empresariais do comércio, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu a necessidade de investimentos no setor. Segundo ele, o comércio faz girar a roda da economia, já que mantém milhares de empregos e distribui renda no país.
Não tem agricultura sem comércio, não tem indústria sem comércio, não tem emprego sem comércio.
Segundo Alckmin, o governo vem trabalhando para aumentar a competitividade da economia brasileira e, assim, impulsionar também o comércio. Ele defendeu que o país precisa desonerar completamente as tributações sobre investimentos e exportação. favorecendo também a venda de produtos brasileiros no exterior. Alckmin citou que para isso é preciso juntar três fatores: câmbio favorável, juros mais baixos e simplificação de impostos. E destacou a importância da reforma tributária nesse contexto.
A carga tributária brasileira é elevada para o nível de desenvolvimento, nível de estágio de desenvolvimento brasileiro, mas o que se pode fazer nesse momento é simplificar. E aí vem o objetivo da reforma tributária: diminuir essa complexidade tributária, e a simplificação pode reduzir custos, custo Brasil, trazer melhor segurança jurídica.
O vice-presidente reforçou ainda as políticas para devolver o poder de compra aos brasileiros e assim incentivar também o comércio. Segundo ele, o programa Desenrola Brasil vai ajudar a acabar com o endividamento da população, renegociando dívidas, o que pode beneficiar 70 milhões de pessoas. Reportagem Cleide Lopes.
A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, voltou a revisar para cima a estimativa da safra de grãos no período de 2022-2023.
Segundo o levantamento divulgado hoje, o Brasil deve produzir mais um recorde de 317 milhões e 600 mil toneladas de grãos.
O crescimento estimado é de 16,5%.
Só a soja deverá atingir uma produção recorde estimada em 154 milhões e 600 mil toneladas.
O aumento também é influenciado por um melhor desempenho das lavouras de milho, segundo a safra, e do crescimento da área semeada com o trigo.
O presidente da Conab, Edgar Preto, comentou o resultado.
A previsão que nós divulgamos neste momento, ela não só consolida números tão positivos e uma safra recorde que o nosso país terá, mas também está prevendo mais um aumento. A nossa previsão é 317,6 milhões de toneladas de grãos que o país colherá neste ano. Esses números tão expressivos, que nós temos motivos de sobra para comemorar, vai também na mesma direção dos anúncios que o governo federal fez este ano do Plano Safra.
O Plano Safra para o ano que vem prevê mais de 364 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária de médios e grandes produtores rurais.
Já para a agricultura familiar foram destinados 77 bilhões e 700 milhões de reais.
E o IBGE também divulgou hoje a estimativa de maio para a produção de grãos.
Para 2023 está prevista a produção de 307 milhões e 300 mil toneladas, 16,8% maior que a de 2022.
A estimativa do IBGE faz uma análise de janeiro a dezembro de cada ano.
Já a análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro a setembro.
O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou hoje 33 anos.
Para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania anunciou a entrega de 120 veículos para conselhos tutelares do Pará e do Paraná.
Também foi lançado um novo sistema de informações do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte, que vai conter dados atualizados de todo o país.
A ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos, Rita de Oliveira, disse que o país ainda não cumpriu as garantias e direitos previstos no ECA e defendeu políticas que protejam os direitos de crianças e adolescentes.
Segurar que as crianças e adolescentes tenham direitos básicos garantidos, como o direito de ir à escola sem tomar um tiro, o direito de se alimentar, de ter uma segurança alimentar. Então, nós temos muitas tarefas ainda a cumprir no que diz respeito a essa proteção integral.
As plenárias do Plano Plurianual Participativo, o PPA, já percorreram quase todos os estados do país.
As propostas de entidades de classe e movimentos sociais para programas e investimentos públicos serão encaminhadas ao Congresso Nacional no mês de agosto.
Só pela internet, mais de 3 milhões de brasileiros já participaram da construção do PPA.
Com as plenárias no Rio de Janeiro e em Vitória, o PPA participativo chegou à reta final. A consulta popular sobre as prioridades do orçamento público para os próximos 4 anos já passou por 26 estados e se encerra em São Paulo nesta sexta-feira. A ideia é que a proposta final, que será encaminhada ao Congresso Nacional no final de agosto, traga as principais demandas do povo brasileiro, como afirma o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho.
Estamos trazendo e discutindo com a população as prioridades dos gastos públicos no Brasil e dos investimentos públicos no Brasil, o impacto enorme que isso vai ter ao longo dos 4 anos.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a proposta final trará soluções para garantir o direito dos brasileiros a um lar.
A política nacional de Minha Casa Minha Vida, do programa habitacional, mas também o aluguel social, com ocupação nos centros da cidade de prédios abandonados. Enfim, esse programa vai ser incluído e nós vamos levar.
Desde maio, mais de 30 mil pessoas marcaram presença nas plenárias sobre o plano plurianual. Na plataforma digital Brasil Participativo, outras 3 milhões e 200 mil pessoas participaram e pelo menos 6.900 propostas foram apresentadas. Quem quiser participar votando em propostas ou apresentando um projeto, tem até domingo, dia 16, para acessar a plataforma brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula chegou agora há pouco no Congresso da União Nacional dos Estudantes em Brasília.
Até domingo, cerca de 10 mil estudantes de todo o país vão participar de debates sobre temas como democracia e educação.
A repórter Gabriela Noronha está lá no evento e traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Gabriela.
E os ricos da voz do Brasil. Olha, o presidente Lula deve falar aqui no Congresso da União Nacional dos Estudantes a qualquer momento. Essa é a expectativa de milhares de estudantes que estão reunidos hoje no evento. Ele chegou agora há pouco no Congresso, acompanhado de ministros, entre eles o ministro da Educação, Camilo Santana, e o ministro da Igualdade Racial, Aniele Franco, e também do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Lula vai debater sobre o papel das universidades para a reconstrução do país. E no evento também, os estudantes devem entregar ao cargo com demandas para a educação ao presidente. E no Congresso da ONU é o maior espaço de debates entre estudantes universitários do país e um dos maiores do mundo. Essa aqui é a 59ª edição que começou logo em sede até domingo aqui em Brasília, com a previsão de reunir mais de 10 mil estudantes de todo o país. O tema é a defesa da democracia e o enfrentamento ao autoritarismo e também ao discurso de ódio no Brasil. Essa edição aqui do Congresso da ONU também faz memória aos 50 anos do desaparecimento de Ernestino Guimarães, líder estudantil morto durante a ditadura militar no país. Então, os estudantes estão aguardando, porque estão ouvindo barulho, já é toda a movimentação aqui no ginásio Malabarista. Luciana.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o deputado federal Celso Sabino do Pará para assumir o Ministério do Turismo.
Segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o convite foi aceito pelo deputado.
Celso Sabino vai substituir Daniela Carneiro à frente da pasta.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a 4ª classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida valores pagos a policiais civis de Pernambuco em programa de jornada extra de segurança.
Presidência do STJ nega suspensão de processo a Marcinho VP.
Iniciativa do TSE para combater a desinformação durante as eleições de 2022 ganha prêmio internacional.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Valver Lima.
O Supremo Tribunal Federal validou decretos que definem a forma de pagamento e os valores pagos aos policiais civis de Pernambuco pelo exercício de plantões no programa Jornada Extra de Segurança.
A ação foi apresentada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Para a entidade, o governo do estado estaria impondo à categoria jornada de trabalho exaustiva sem pagar 50% sobre a hora normal, conforme prevê a Constituição Federal.
A maioria do plenário seguiu o entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, a adesão ao programa é voluntária, não tem natureza de serviços extraordinários e funciona como prêmio ou incentivo aos policiais.
Para Barroso, a solução concilia, de um lado, a necessidade de contenção de gastos com o pessoal e o compromisso com a responsabilidade fiscal e, de outro, o fortalecimento das ações de defesa e segurança.
Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, não consegue suspender processo a que responde por crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A negativa é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Uchoa.
Apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em várias localidades da capital fluminense, o réu está preso por outros delitos, após ter negado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A defesa impetrou outro, agora no STJ, para suspender o andamento do processo até o julgamento do pedido principal, que é o trancamento da ação penal ou a anulação da denúncia. No entanto, o ministro Og Fernandes observou que na decisão da Corte Estadual não há constrangimento ilegal evidente que autorize a concessão da liminar. O julgamento definitivo do habeas corpus ficará a cargo da quinta turma do STJ.
Operador do metrô de São Paulo vai receber horas extras por extrapolação de turno de revezamento.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado rejeitou o exame do recurso da Companhia do Metropolitano de São Paulo contra o pagamento de horas extras a um operador a partir da sexta hora diária. Para o colegiado, a norma coletiva que previa jornada de turno ininterrupto de revezamento de 8 horas diárias é inválida, em razão da prestação habitual de horas extras, além do limite constitucional, por desrespeitar um direito indisponível do trabalhador.
Uma iniciativa do TSE para combater a desinformação durante as eleições de 2022 ganhou prêmio da Conferência Global de Checagem de Fatos.
A campanha Confirma 2022 foi escolhida como colaboração mais inovadora e de maior impacto. Carol Lasno.
O anúncio da vitória foi feito na Coreia do Sul. A parceria entre o TSE, o WhatsApp e agências de checagem foi pioneira no mundo. Graças a ela, o canal oficial do TSE no WhatsApp ganhou novos recursos para que os eleitores identificassem notícias falsas relacionadas ao processo eleitoral. 347 mil perguntas foram enviadas pelo aplicativo entre 16 de agosto e 12 de dezembro de 2022.
A Justiça Federal manteve sentença que obriga a FUNAI a atender indígenas refugiados em Roraima.
Os migrantes fugiram da Venezuela por conta da crise humanitária no país. Jonathan Moreira.
A Fundação Nacional dos Povos Indígenas garantiu que elaboraria plano de ação para os indígenas venezuelanos das etnias Vuará e Enepá, refugiados, mas acabou não cumprindo o prometido sob a justificativa de que não tinha orçamento. Na ação contra a Fundação, que resultou na primeira sentença com decisão contrária à FUNAI, o MPF destacou que o poder público não pode alegar falta de orçamento para não oferecer serviços essenciais. Com essa nova decisão, o órgão terá que concluir a elaboração do plano de ação e comprovar o cumprimento de todas as etapas de implementação das políticas públicas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares fazem apelo para que governo reveja fim dos repasses a escolas cívico-militares. Vai a sanção retomada do programa de aquisição de alimentos. Rodrigo Pacheco considera a fala de ministro do STF inadequada. Senadores de oposição pedem impeachment do magistrado. Boa noite. O Senado aprovou a retomada do programa de aquisição de alimentos que deve beneficiar produtores da agricultura familiar. Pelo texto aprovado, sempre que possível, as compras públicas de gêneros alimentícios deverá priorizar pelo menos 30% de produtos de agricultores familiares. O projeto também cria o programa Cozinha Solidária, criado para distribuir alimentação gratuita à população em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O programa de aquisição de alimentos prevê que governos deem prioridade na compra de alimentos da merenda escolar ou de estoques reguladores, por exemplo, a agricultores de famílias inscritas no CadÚnico, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, pescadores, negros e mulheres. A relatora da proposta, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressaltou a importância da agricultura familiar para o Brasil.
É um setor produtivo, é um setor que tem a subsistência, mas agora tem também, como cadeia produtiva, uma importância grande no nosso país.
O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, destaca que o PAA deve transferir até R$1 bilhão aos agricultores familiares. A proposta também cria o programa Cozinha Solidária, que tem o objetivo de fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua.
Também seguiu para a sanção o projeto que elimina o vínculo empregatício entre igrejas e religiosos. Já aprovado na Câmara, o texto aprovado no Senado estabelece que a regra vale para entidades religiosas de qualquer natureza. Repórter Pedro Pince.
O texto original do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, proibia o vínculo trabalhista entre ministros, pastores, presbíteros, bispos, freiras, padres, evangelistas, diáconos, anciãos ou sacerdotes e as respectivas confissões religiosas, como igrejas, instituições, ordens ou congregações. A relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, apresentou uma emenda de redação ao projeto para estender os efeitos para além das denominações cristãs nas vertentes católicas e protestantes.
Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, instituições de ensino vocacional, com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou a quaisquer outros que a eles se equiparem.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que integra a Frente Parlamentar Evangélica, afirmou que a aprovação da proposta pode evitar a ação dos que ela chamou de oportunistas.
Oportunistas que chegam, se agregam a uma comunidade religiosa e depois querem entrar com uma ação trabalhista. Então, a medida é acertada.
Senadores fizeram um apelo para que o Ministério da Educação reveja a decisão de acabar com os repasses a escolas cívico-militares. O líder do governo explicou que os próprios governadores podem assumir os custos para a manutenção desses colégios. Repórter Érica Christian.
Diversos senadores protestaram contra o fim do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Criado em 2019 por Jair Bolsonaro, o PECIM definiu que os educadores ficariam responsáveis pela área pedagógica e os militares pela gestão administrativa. Segundo o MEC, as 216 escolas cívico-militares representam 0,1% de todas as existentes no país e têm um custo de R$ 64 milhões de reais. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, não descarta apresentar um projeto de lei para retomar a iniciativa.
Nós estamos estudando medidas, óbvio, paralelas, para ver se dá para encaixar um projeto de lei. Só que como o recurso é do executivo, a gente tem que ver a constitucionalidade disso. O ideal seria uma capacidade de reflexão do ministro da Educação.
O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, esclareceu que a decisão do MEC não atinge os colégios militares e não acaba com as escolas cívico-militares, que poderão ser custeadas pelos próprios estados.
O programa foi descontinuado, mas não por uma questão ideológica, talvez porque o ministro tem que olhar para o coletivo de escolas brasileiras e não apenas para essa. Ele só deixou de induzir, mas elas não estão proibidas, por exemplo, a cargo de cada governador de estado.
O PECIM prevê o pagamento de gratificações para os militares, que variam de R$ 2.657 a R$ 9.152. Diversos governadores, no entanto, anunciaram que vão manter as escolas cívico-militares com o orçamento próprio.
A Comissão de Assuntos Sociais debateu hoje um tema que tem preocupado autoridades da área de segurança pública e entidades de defesa de crianças e adolescentes: o grande aumento do vício em pornografia e as suas consequências sociais para os jovens. A comissão ouviu relatos de casos de depressão e abusos sexuais infanto-juvenis praticados por pessoas cada vez mais novas. A reportagem é de Floriano Filho.
Especialista em sexualidade humana e integrante do projeto Diga Não à Pornografia em escolas de Mato Grosso, Letícia Amaral Balducci explicou que atende a mulheres, mas que o foco do trabalho tem sido os homens. Misael de Jesus Lima Cardoso Silva, do Instituto Infância Protegida, mencionou casos de depressão entre os pacientes. Ao separar o entretenimento da criminalidade, Rafaela Vieira Lins Parca, da Polícia Federal, alertou para o aumento da quantidade de imagens de abuso sexual infanto-juvenil circulando online no mundo inteiro. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, disse que é alarmante o consumo de pornografia por conta do fácil acesso pela internet.
Nós estamos diante do caos. E o advento da tecnologia simplesmente aumentou isto. Cresceu de uma proporção absurda.
Pesquisas de mercado revelaram que o consumo de pornografia cresceu ainda mais após a pandemia do coronavírus.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, considerou inadequadas as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre bolsonarismo. Senadores da oposição chegaram a sugerir o impeachment do magistrado. O repórter Rodrigo Rezende tem os detalhes.
Senadores da oposição sugeriram o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, por declarações no Congresso da União Nacional dos Estudantes. Em meio a vaias de um grupo contrário à presença dele, Barroso declarou que a democracia que derrotou o bolsonarismo permite opiniões divergentes. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, ex-vice-presidente da República, criticou a manifestação do magistrado.
Quando a gente vê um ministro da Suprema Corte declarar ostensivamente que nós vencemos o bolsonarismo, tem justiça nesse país? Não tem. E nós aqui, nós parlamentares, temos o dever de enfrentar isso.
Ao citar telefonemas de senadores para que se posicionasse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o respeito ao ministro do STF, mas declarou que as manifestações foram inoportunas.
Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesto meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso num evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos.
O presidente do Senado destacou que vai analisar com independência qualquer pedido de impeachment contra o ministro.
Em nota oficial emitida na tarde de hoje, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que, na verdade, se referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Ele disse que jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. O magistrado afirmou ainda que tem o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Brasil pode recorrer à OMC contra a lei europeia sobre desmatamento.
Câmara comemora 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Parlamentares e governo federal fazem acordo para a votação de vetos presidenciais.
Boa noite. Após acordo entre o governo e os líderes dos partidos, deputados e senadores reunidos em sessão do Congresso Nacional derrubaram vetos presidenciais relativos a dois projetos que tinham sido transformados em lei e mantiveram vetos relativos a outros três. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão.
Entre os vetos derrubados estão trecho de uma medida provisória que permitia que as distribuidoras de energia elétrica aplicassem um percentual menor de suas receitas operacionais em programas de eficiência energética. Com a derrubada do veto, esse percentual sobe de 0,25% para 0,5%. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a retomada do programa de eficiência energética vai permitir que as empresas invistam em medidas que vão beneficiar a população carente.
É um programa importante do setor elétrico para favorecer principalmente a população de baixa renda. E nós aprovamos aqui nesse Congresso e foi sancionado um adendo, um artigo, melhor dizendo, à lei de eficiência energética, possibilitando que as empresas utilizem esse recurso para a instalação de painéis de energia solar em prédios públicos, produzindo energia para a população de baixa renda.
Também foi derrubado o veto ao dispositivo previsto em um projeto que incluía a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado na lista de integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Com isso, as duas polícias do Congresso poderão fazer parte do sistema que permite troca de informações e operações integradas com as dos estados e as federais. Também foi derrubado o veto que excluía os policiais legislativos do programa Provida, destinado a prevenir suicídios de policiais. Entre os vetos mantidos por deputados e senadores está outro trecho do mesmo projeto referente aos policiais. O trecho vetado garantia o direito à liberdade de expressão para os profissionais da segurança pública. Ao vetar esse trecho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentou que os integrantes dessas categorias estão subordinados aos princípios de disciplina e hierarquia, e o texto, da forma que estava, poderia acarretar insegurança jurídica. A manutenção do veto foi criticada pelo deputado Capitão Alden, do PL da Bahia.
Quer retirar o principal direito fundamental previsto na Constituição Federal para aqueles agentes operadores de segurança pública que são os verdadeiros mantenedores do Estado Democrático de Direito.
Também foram mantidos vetos presidenciais a trechos de uma medida provisória que transferia recursos da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, bem como do SESC e do SENAC, para a Embratur. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, explicou que o acordo que permitiu a manutenção do veto corrigiu o que chamou de injustiça ocorrido na aprovação da MP.
Na medida provisória 1147, queria-se retirar do sistema S um percentual para transferir a outros órgãos do Poder Executivo. Depois que se votou aqui e viu que não dava tempo de corrigir, porque se o Senado mudasse, teria que voltar para cá e a medida provisória perderia a validade, depois que se viu o erro, se construiu um acordo com o governo para vetar. Acabamos de corrigir esse equívoco, essa injustiça de tirar dinheiro do sistema S.
O acordo relativo aos vetos deixou para o segundo semestre a apreciação de itens relativos a outros 17 projetos vetados, entre eles o que trata da Política Nacional de Educação Digital. O trecho vetado previa a educação digital nos currículos dos ensinos fundamental e médio. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor da proposta original, defendeu a derrubada do veto.
Eu lamento que pela segunda semana ou pela segunda sessão do Congresso Nacional a gente adia uma discussão tão importante para as escolas brasileiras, que é o ensino de programação robótica e educação digital nas escolas. Isso é algo que o mundo desenvolvido já fez há décadas. A gente já está muito atrasado. As crianças que estão sendo formadas no ensino básico, no ensino médio, hoje, estão aprendendo profissões que não vão existir daqui a 10, 20 anos.
Ainda não há data para a próxima sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de vetos presidenciais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, afirma que o Brasil registrou aumento no número de desempregados e no desmatamento de florestas, queda na Bolsa de Valores, além de uma projeção negativa do FMI para o crescimento do país desde o início do governo Lula.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, declara que a população tem sofrido com a falta de ação do governo federal. Ele pede que o Congresso Nacional se una para mudar a situação, colocando em prática ações que possam melhorar as condições de vida dos brasileiros.
Alfredinho, do PT de São Paulo, avalia que, na comparação com o governo Lula, o governo Bolsonaro não apresentou resultados significativos para o Brasil, prejudicando diversos setores do serviço público.
Alfredinho se diz preocupado com as consequências advindas de privatizações de empresas como a Eletrobras e elogia a decisão do governo Lula de interromper o processo de venda de outras estatais.
Educação.
Deputados discutiram metas do Plano Nacional de Educação para preparar o novo ciclo do programa que deve ser aprovado ano que vem. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
A Comissão de Educação da Câmara realizou um seminário para avaliar a efetiva implantação do atual Plano Nacional de Educação. Aprovado em 2014, o PNE é composto por 20 metas que devem ser colocadas em prática até o final do ano que vem. Mas especialistas em educação concordam ao afirmar que ainda falta muito para que as metas sejam cumpridas. O representante do INEP, órgão responsável pelo acompanhamento da execução do PNE, Gustavo Moraes, lembrou que para avaliar os resultados é preciso fazer um recorte de raça, gênero, localidade e renda.
O desafio do PNE não é só de monitorar o PNE, não é só dizer cumpriu ou não cumpriu a meta, é ver estamos progredindo ou estamos regredindo e aonde estão localizadas as desigualdades na educação brasileira e como podemos agir para diminuir essas desigualdades.
Para ele, o próximo plano, que deve ser enviado ao Congresso Nacional no primeiro semestre de 2024, tem que ser adaptado para conseguir enfrentar as desigualdades. Para a representante do MEC, Selma Rocha, a discussão em relação ao próximo PNE tem de pensar não só na atualização e no cumprimento das metas, mas tem que se relacionar com temas como ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura e geração de emprego e renda.
Não é possível pensar um plano de desenvolvimento nessa circunstância, sem que nós levemos em consideração essa dimensão que é intersetorial e que tem impacto na vida das escolas e dos territórios onde as escolas em todo o país e os espaços educacionais em todo o país estão.
O presidente do Conselho Nacional dos Trabalhadores em Educação e representante do Fórum Nacional de Educação, Helena Araújo, destacou que o PNE, aprovado em 2014, não conseguiu sair do papel da forma esperada por problemas políticos, econômicos e pela pandemia de Covid-19. Para ele, só é possível avançar se não houver retrocesso nos investimentos.
Alcançar 10% do PIB para a educação foi um fato histórico em nosso país. E de lá para cá, não avançamos. Houve uma redução no orçamento da educação em nosso país.
O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, que pediu a realização do seminário, destacou a importância de o próximo PNE ser amplamente discutido como forma de garantir uma eficiência melhor das metas para a educação.
Produzir uma proposta que seja a mais próxima do parlamento, da sociedade e do governo. Por isso que eu acho que esse diálogo permanente aqui nesse segundo semestre e as conferências, onde todos os deputados vão participar, para fazer a mediação, porque quando chegar aqui, a gente já tem muita coisa construída coletivamente.
Segundo Pedro Quisai, o país precisa se empenhar para cumprir os investimentos de 10% do PIB em educação até o final do próximo ano, como prevê o PNE atual. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Direitos Humanos.
A Câmara comemorou os 33 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O repórter Marcelo Larcher conta como foi a homenagem.
Estamos aqui, né, na sessão solene de homenagem aos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, frisando a importância dessas leis em não só proteger as crianças, como prevenir que aconteçam violações aos seus direitos.
Essa que você ouviu é Juliana Sandes, de 15 anos, aluna do Centro de Ensino Médio 1 do Paranoá, no Distrito Federal. Ela pediu que o Estatuto seja mais divulgado, principalmente nas escolas.
Mas pelo menos em ambientes escolares pelos quais eu passei, eles próprios, às vezes, não têm consciência de possuírem deveres, mas também seus direitos.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é o marco regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes e, segundo Mário Volpe, representante do UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, é uma lei que revolucionou a visão da sociedade brasileira em relação a crianças e adolescentes.
Olhando sobre a perspectiva internacional, o Brasil teve coragem de sair na frente, né, para enfrentar o conservadorismo, essa visão minorista, essa ideia de incapacidade da infância e da adolescência, e aprovar e implementar uma lei que muda de uma forma drástica, de uma forma importante, a visão sobre a infância e sobre a adolescência.
Para a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, que foi uma das deputadas que propôs a realização da sessão solene, apesar de seus mais de 30 anos, todos devem continuar vigilantes para garantir que as determinações do ECA sejam cumpridas.
Estar sempre vigilante à democracia e também ao Estatuto da Criança e do Adolescente, porque de um dia para o outro, algumas questões podem mudar. E nós estamos aqui garantindo, defendendo a esse estatuto, que foi referência, inclusive, internacional, construindo aqui por várias mãos de pessoas importantes de fazer esse debate. Nesses 33 anos, nós temos que, a todo mês de julho, celebrar. Celebrar a grandiosidade dele, celebrar as vitórias que tivemos e nunca retroceder diante de temas tão importantes de garantia das nossas crianças e adolescentes.
O secretário nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes, Cláudio Vieira, pediu a atenção de todos para que os avanços conquistados pelo Estatuto não sejam destruídos por proposições contrárias aos direitos humanos de crianças e adolescentes.
Tentamos fazer duas coisas previstas na lei. Primeiro, que está no artigo 1º do Estatuto, esta lei dispõe sobre a proteção integral de todas as crianças e de todos os adolescentes. E prioridade significa primazia em receber proteção, precedência no atendimento dos serviços, preferência na formulação e execução de políticas e destinação privilegiada de recursos públicos.
O procurador Olímpio Sotomayor, que participou da confecção do ECA, lembrou que o Estatuto cumpre a determinação constitucional de proteção integral a crianças e adolescentes. A coordenadora nacional de erradicação do trabalho infantil, Ana Maria Vila Real, destacou que é preciso combater a exploração do trabalho infantil, que é uma forma de violação dos direitos que não tem sido vista e não pode ser uma prática naturalizada pela sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Carla Alessandra, Marcelo Larcher.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, considera que atualmente existe uma espécie de terceirização do ensino moral pelos pais que colocam os filhos para aprender no mundo digital.
Na opinião de pastor Marco Feliciano, isso molda os seres humanos à imagem de um mundo moderno que é, na verdade, cheio de retrocesso. O deputado assinala que a educação religiosa nas escolas pode ser benéfica, pois todas as religiões ensinam o bem e o respeito ao próximo.
Segurança Pública.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o Brasil precisa de punições mais severas para crimes cometidos no âmbito escolar. O parlamentar defende a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito ao limite da penalidade contra o infrator.
General Girão critica a decisão do Ministério da Justiça de acabar com as escolas cívico-militares. Para o deputado, o governo tem que deixar de lado a bandeira político-ideológica e dar às escolas o direito de se protegerem.
Dr. Vitor Linhares, do Podemos, do Espírito Santo, apresentou o projeto que aumenta a pena para crimes que envolvam ataques a escolas. O deputado explica que a proposta prevê penas de até 30 anos de reclusão para quem provocar violência ou pânico generalizado no ambiente escolar.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, sugere a implantação de segurança privada credenciada pela Polícia Federal nas escolas. O deputado ressalta que já há projetos sobre o tema desde 2018 e pede que a Comissão de Educação acelere a tramitação.
Economia.
De acordo com Guilherme Boulos, do PSOL, a privatização do aeroporto de Congonhas foi executada por um preço abaixo do valor real, o que levanta questionamentos sobre a transparência do processo.
Guilherme Boulos também aponta que a lógica privatista é de encarecer os serviços e piorar a qualidade, como pode ser visto no exemplo da cobrança de bagagem e no aumento do preço das passagens.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, avalia que o ex-presidente Bolsonaro foi responsável pela alta taxa de mortalidade na pandemia, pela destruição do meio ambiente e pelo desmantelamento da educação pública.
Ivan Valente também considera que a alta taxa de juros no Brasil acaba com qualquer projeto de investimento, de crescimento e de geração de emprego e renda. Para o deputado, essa estratégia econômica privilegia o capital financeiro em detrimento dos mais pobres.
Meio ambiente.
Diante dos impactos comerciais, Brasil pode recorrer à OMC contra a lei europeia sobre desmatamento. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate de deputados com a diplomacia e setores envolvidos.
O Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra o regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento, já aprovado pelo Parlamento Europeu e com aplicação prevista a partir de dezembro de 2024. Os impactos da nova lei europeia nos produtos brasileiros foram debatidos em audiência conjunta das Comissões de Agricultura e de Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. A secretária do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Tatiana Prazeres, afirmou que a medida é unilateral, tem efeito extraterritorial e impacta em 34% dos produtos que o Brasil exportou para a União Europeia em 2022.
E é uma conversa que nós temos com o Itamaraty, a possibilidade do Brasil questionar a legalidade dessas medidas nos foros apropriados, né? Questionar as novas exigências europeias à luz das regras internacionais de comércio.
O diretor do Departamento de Política Comercial do Itamaraty, embaixador Fernando Pimentel, também chamou de arbitrária a classificação de países por risco de desmatamento prevista na lei europeia. Segundo ele, pode haver uma espiral de retaliação ao redor do mundo, fragilizando o comércio internacional, além da imposição de custos aos exportadores que não existem para os produtores locais. Os representantes do governo também apontaram reflexos negativos dessa lei nas negociações em torno do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O embaixador Pimentel explicou como a situação é tratada no governo.
Infelizmente, a missão demora muito. Você tem que sofrer o dano para ir reclamar. A gente quer resolver isso de uma maneira proativa, mas a gente tem dúvidas. Vários países em desenvolvimento estão olhando essa lei com cuidado.
O polêmico regulamento incide sobre madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados. Para entrar na Europa a partir do fim do próximo ano, essas commodities deverão passar por verificações que afastem o risco de elas terem sido produzidas em áreas de desmatamento legal ou ilegal. Entre as punições previstas estão suspensão das importações, apreensão ou destruição de produtos e multa de até 4% do faturamento anual da operadora. A lei europeia considera floresta qualquer área com 10% de cobertura de árvores de até 5 metros de altura. Representante do Ministério do Meio Ambiente, Raoni Rajão, destacou que o texto engloba áreas de todos os biomas brasileiros e não apenas Amazônia e Mata Atlântica. Raoni também se queixou que os europeus, altamente dependentes de combustíveis fósseis, desconsideram os esforços do Brasil na transição para o desmatamento ilegal zero até 2030.
O processo como está sendo imposto no Brasil, nós entendemos que está sendo incorreto. Como diz a ministra Marina, é como se o Brasil falasse que não compra nada de nenhum país que queima carvão.
O embaixador da União Europeia no Brasil, o espanhol Inácio Ibáñez, garantiu que a lei tem foco no combate à degradação florestal e que o Brasil pode transformá-la em vantagem competitiva. Ibáñez também disse que os europeus não têm temem eventual recurso à OMC.
Não é uma legislação comercial, é uma legislação de caráter claramente meioambiental. Se algum país vai levar esta questão frente à Organização Mundial de Comércio, mas desse ponto de vista nós estamos muito confiantes. Já é legislação na Europa, então não é um elemento que eu posso chegar aqui para dizer vamos negociar.
O presidente da Comissão de Indústria e Comércio, o deputado Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, criticou a legislação europeia.
Queríamos que a União Europeia entendesse a nossa complexidade da legislação ambiental. Eu fico me imaginando como deve ser fácil fazer uma lei lá para nós cumprirmos aqui. E eu não me conformo muito com isso.
A audiência também contou com representantes das Confederações Nacionais da Indústria e da Agricultura, que enfatizaram os riscos de prejuízo para o Brasil diante da nova lei europeia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.